jovempan.com.br.
E vamos agora diretamente a Brasília conversar com o nosso companheiro Fernando Rodrigues, que já está na ponta da linha. Muito bom dia, Fernando.
Bom dia, Patrick Santos. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.
Ô, Fernando, semana promete aí, né? O que vai ser relevante no poder e na política nesta semana, Fernando?
Semana vai começar, evidentemente, sob o impacto do vazamento do termo de delação premiada do ex-executivo, ex-lobista, não é? Da Odebrecht aqui em Brasília, Cláudio Melo Filho. Peças centrais aí do governo do presidente Michel Temer, ele próprio, Michel Temer, todos citados ali de maneira derrogatória nesse termo de delação premiada, que vai ser ainda detalhado aos procuradores, está sendo para depois ir para a homologação no Supremo Tribunal Federal. Brasília em pânico durante o fim de semana e assim deve continuar ao longo da semana, porque só de citações ao presidente Michel Temer ali são 44 menções diretas ao nome dele. Agora, a semana tem muita coisa que já estava programada para acontecer antes de essa delação premiada aí vir a público no final da sexta-feira, início da sexta-feira à noite, última. Por exemplo, votações no Congresso, como a PEC do Teto dos Gastos amanhã, uma outra emenda constitucional que o Senado pretenderia votar, muito importante, chamada Emenda Constitucional da Segurança Jurídica. O Senado tem isso pronto para ir a plenário e pretende aprovar essa medida, colocando na Constituição, vejam só, uma proibição para que o governo federal possa editar medidas provisórias que alterem contratos no país. Isso é muito importante porque a gente se lembra em 2012 com a medida provisória da energia que afastou investimentos públicos do país. Isso não seria mais possível se já existisse essa regra. Tudo isso estava programado para ser votado nesta semana e foi decidido na semana passada, antes aí de aparecer essa delação premiada da Odebrecht, a primeira de 77. Vamos ver se tudo isso é mantido agora. É muito importante aí saber tomar o pulso no início desta segunda-feira, para que a gente saiba o que vai acontecer mais adiante. O presidente Michel Temer também aí, não só preocupado com o conteúdo gravíssimo da delação da Odebrecht, mas também com a capacidade que terá de amalgamar a sua base de apoio ao Palácio do Planalto dentro do Congresso, porque ele tem uma vaga de ministro aí para ser preenchida, que é aquela do ministro que coordena politicamente os deputados e senadores. Queria dar essa vaga para um deputado do PSDB, houve forte reação. O deputado era Antônio Embaçaí, do PSDB da Bahia, deu tudo errado. Hoje, Michel Temer tem um encontro com Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, para verificar como é que pode ser feito isso, talvez ao longo das próximas semanas. Ou seja, a nomeação de um tucano, mais um, para entrar no governo, esse para ficar dentro do Palácio do Planalto. Na Câmara dos Deputados, deve andar um pouquinho, pelo menos é essa a programação. Aquela reforma da Previdência, que foi enviada na semana passada, com uma análise pré via do texto, nada muito importante, na Comissão de Constituição e Justiça. Trata-se de uma formalidade, mas é vital para que a reforma da Previdência, pelo menos, fique ali já pronta para, no ano que vem, os deputados poderem analisá-la e, quem sabe, votá-la em plenário. No Judiciário, última semana aí de trabalho mais intensa, o Supremo Tribunal Federal vai julgar uma ação importantíssima que, vejam só, pode anular a posse do desembargador Luiz Sveiter para a presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E também tem uma ação ali no Supremo que foi proposta pelo Democratas e que muda a interpretação da Constituição de Minas Gerais, numa ação aí que influi diretamente sobre o afastamento do governador mineiro Fernando Pimentel. Na Lava Jato, que não para nunca, o juiz Sérgio Moura vai ouvir hoje, na sexta-feira também, testemunhas de acusação contra o ex-presidente Lula. E na economia, quinta-feira, a divulgação do chamado do IBCE, IBCBR, que é uma espécie de prévia do PIB. Vamos ver como é que anda a economia por conta desses números a serem divulgados pelo Banco Central. Patrick Santos.
E a semana cheia. O Fernando, o presidente Michel Temer pensa em demitir preventivamente ministros citados em delações premiadas da Lava Jato, Fernando?
Se depender dos ministros que não foram citados aí na delação da Odebrecht, na Operação Lava Jato, o presidente Michel Temer deveria fazer uma reforma ministerial, demitindo preventivamente todos aqueles que foram citados, para que não venha se desgastar mais adiante, ficar sangrando aí como já está o governo neste momento. Há dois ministros que têm sido alvos mais constantes aí das críticas internas dentro do governo e que deveriam, na opinião de muitos, sair já preventivamente, ainda que seja apenas de maneira temporária, dizendo que voltam quando as investigações sejam concluídas. Esses ministros, na verdade, há um ministro, Eliseu Padilha, da Casa Civil, e um assessor, um secretário, que não tem status de ministro, mas é mais forte do que muitos ministros. Trata-se de Moreira Franco, que é o secretário do Programa de Parcerias e Investimentos. Moreira Franco e Eliseu Padilha são amigos pessoais de longa data de Michel Temer, estão citados aí nesta delação da Operação Lava Jato, de um ex-lobista da Odebrecht aqui em Brasília, e muita gente acha que se eles saíssem, diminuiriam muito, assim, ajudariam a diminuir a tensão política aqui em Brasília. Qual é o problema? Michel Temer tem muita dificuldade de demitir ministros, ainda mais quando se trata de ministros que são seus amigos pessoais. Dependeria de uma atitude dos próprios Padilha e Moreira Franco irem ali à frente e dizer, olha, vamos sair preventivamente, vamos nos defender, e depois, eventualmente, se formos inocentados, voltamos. Isso já aconteceu no passado, no Brasil. O caso sempre muito lembrado é o de Itamar Franco. Lá atrás, em 1992, 93, quando governou o país, e teve um ministro fortíssimo da Casa Civil, Henrique Argrives, que foi acusado de irregularidades, ficou de licença, se defendeu, foi inocentado e voltou para a cadeira. Essa é uma fórmula que está sendo recomendada a Michel Temer, não significa que ele vá cumpri-la, mas está sob muita pressão para fazer isso, e essa pressão vai aumentar, porque eu posso dizer aqui para todos os ouvintes da Jovem Pan, nos próximos dias é seguro, é certíssimo que haverá mais delações e essa turma toda tende a ficar mais encrencada, Patrick Santos.
Fernando, para a gente finalizar com o clima tenso em Brasília, por causa da Lava Jato, o Congresso vai conseguir votar nesta semana a PEC do teto dos gastos e outros projetos, Fernando?
Ao conversar no fim de semana com vários operadores da política aqui em Brasília, todos, de maneira unânime, inclusive os da oposição, acham que é muito difícil que o governo perca essa parada. Para o governo do presidente Michel Temer, é vital aprovar a PEC do teto dos gastos, que vem a ser aquela emenda constitucional que vai determinar que as despesas da União em um determinado ano nunca possam ser aumentadas além do que foi a taxa da inflação no ano anterior. Portanto, em 2017, as despesas federais poderiam crescer apenas no limite da inflação deste ano de 2016. Essa medida está programada para votar amanhã. O presidente do Senado, que é um aliado neste momento fortíssimo de Michel Temer, tem dito que vai colocar para votar, e o governo diz ter votos, e é necessário acreditar que pelo menos até onde a vista alcança, isso é verdade. Não há nenhum motivo, por enquanto, objetivo para impedir a votação da PEC do teto dos gastos. Com isso, o governo acha que ganha até algum oxigênio aí para se segurar um pouco e enfrentar aí os efeitos dessa turbulência causada pela Lava Jato. Mas é necessário esperar até amanhã, terça-feira, quando a PEC vai ser votada. Ela seria votada amanhã, seria a última votação no Congresso. ficaria pronto o texto para ser promulgado no dia 15 de dezembro, 14 ou 15, possivelmente mais no dia 15, quinta-feira. Isso seria uma grande vitória para o governo. Ao mesmo tempo, do outro lado do Congresso, a reforma da Previdência andando um pouco, sendo aprovada a sua admissibilidade, é uma formalidade na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, para que daí fosse instalada aquela comissão especial de deputados que é necessária, toda vez que há uma reforma constitucional, para analisar o texto da reforma da Previdência. Só que daí não aconteceria nada. Seria só uma formalidade mesmo na Câmara, embora muito simbólica, importante, para deixar tudo preparado, pavimentado o caminho para no ano que vem, 2017, a reforma da Previdência andar, outra reforma vital aí para a estabilização da economia. Portanto, para aquilo que importa para os brasileiros, que não tem nada a ver com a Lava Jato, essas reformas constitucionais sim importam. Elas, em teoria, devem aí andar no Congresso, tanto no Senado como na Câmara nesta semana, salvo, evidentemente, se houver alguma grande hecatombe aí com vazamentos que possam comprometer ainda mais ministros e também o próprio presidente da República, que vem sendo citado de maneira constante nesses depoimentos aí de pessoas citadas na Lava Jato, Patrick Santos.
Legal, Fernando. Bom dia.
Bom dia e bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.
7 horas 30 minutos.
Repita.
7:30.